Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Atenção, terráqueos, chamando Mundo da Lua. Lembrou do Lucas, né? Eu lembrei do Lucas essa... Você vê como tem o... Oh, opa! Olha, eles estão se comunicando conosco, os extra... É engraçado como a gente estava falando de desenho, né? Como me veio essa a mente. O Lucas, na época do Mundo da Lua, não sei se vocês chegaram a assistir, acompanhar. Está muito bacana, sim, né? Essa relação com... Né, com as tecnologias, com outro, com o que há de fora, com as nossas questões existenciais, né? E alguns cursos, eles têm isso aí um pouco mais perto, ou permitem que a gente viaje um pouco mais nessa malha, né? O design é um deles, né?
Sim, eu acho que sim. Então, aí como eu estava falando um pouco no primeiro bloco, eu acho que essa diversidade de possibilidades de áreas de atuação, ela se revela melhor nos trabalhos finais do curso. Então, a gente tem organizado, não sei se a gente vai conseguir organizar esse ano de novo, espero que sim, mas a gente tem organizado já, organizou 3 vezes exposições dos trabalhos de conclusão de curso, do curso de design. E aí, quando a gente faz esse balanço, a última foi uma exposição dos 10 anos, foi lá no Maria Antônia. Então, a gente vê realmente como os alunos e os professores, acompanhados pelos professores, claro, que orientam os trabalhos, encontram muitas maneiras de se expressar, enfim, além daquelas que a gente consegue, de fato, prever e trabalhar nas disciplinas mais específicas, né, do curso.
Nós estamos falando, você que ligou agora o seu rádio, nesse segundo bloco, um abraço e uma carreira. Estamos falando sobre o bacharelado em design. A nossa convidada e também os outros convidados, a convidada professora Priscila Lena Farias, professora associada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, possui graduação em Comunicação Visual, Desenho Industrial, doutorado livre docência pela FAO, é professora do Departamento de Projeto da FAUSP, do Programa de Pós-Graduação em Design, aqui na nossa universidade, onde coordena o Lab Visual, que é o Laboratório de Pesquisa em Design Visual, e o bacharelado em design. Entrou um novo elemento aqui para o nosso design ficar ainda mais especial, mais completo. A Clara saiu, deu vez e voz agora para o Antônio Neto. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem com você.
Ou Neto, né, que você prefere ser chamado. Sim. Você está no segundo ano?
Segundo ano, exatamente.
Eu perguntei para as meninas no princípio como é que foi a escolha delas, como se foi fácil ou não, foi simples ou não, como chegou até esse caminho. Eu vou perguntar a mesma coisa para você. Como é que foi a sua escolha? Foi simples assim, já optar pelo design?
Foi relativamente fácil. Na verdade, sou formado em publicidade pela ECA, mas era um curso. Mas eu foquei muito na parte de mercado, de publicidade para marketing. E eu comecei a mudar e senti falta de pensar um pouco mais a resolução de problemas, a abertura que o design te dá, de uma forma não tão voltada simplesmente para o marketing. E aí foi com esse objetivo que eu quis cursar também o curso de design.
Ah, então foi mais seguro, né? Você já tem uma graduação em TP. E aí você, ao longo do caminho, sentiu essa necessidade pelo design. Você já tinha essas habilidades?
Na verdade, não, né? Foi muito, muito engraçado porque todo o curso de publicidade, eu foquei muito mais nas matérias que tinham a ver com planejamento, com mídia, com marketing mesmo, e não com a parte mais criativa de design. Né? Eu passei a desenhar tem 6 meses antes de começar o curso. Ui. Então, para mim, foi uma coisa muito nova e muito diferente, porque eu mesmo não sabia que eu sabia desenhar.
É mesmo?
E aí, e foram coisas que eu fui descobrindo e o curso hoje me possibilita muito. Então, assim, eu quero dizer para alguém que pensa em fazer design, se ele acha que não desenha, por isso não poderia ser design na sua vida, amigo, não faça isso, porque você pode sim. Não é só desenhar, que vive de desenho que vive um designer.
Nem só de... Olha a esperança chegou aqui. Antônio Neto trazendo a esperança para... E tem muita gente que tem o hábito enquanto tá... Quer dizer, eu tenho alguns amigos... Eu fiz PP também, eu fiz na ESPM, propaganda lá e marketing. E eu tinha dois amigos, né? O apelido a gente chamava ele, era Ricardo Nishimori, o Breaker, e o outro, o que a gente chama o Cabreira, né? O Spider, todo mundo dava os nomes, né? O Breaker e o Spider. Ambos, enquanto o professor dava aula, eles ficavam desenhando, e eles desenhavam mangá. E depois ficava no final, eles apresentavam um para o outro para ver quem fazia os melhores desenhos. A gente falava, esses caras não estão nem aí, né? Não estão estudando nem nada. As melhores notas eram normalmente deles. E um dos saiu até, né, no período e hoje é médico. Optou pela medicina. Então, o desenho estava na vida deles de um jeito, de uma forma. E isso, de algum jeito, para alguns que não valorizavam essa habilidade ou achavam que aquilo era só uma brincadeira, parecia que o hemisfério... É o direito, né? Que é o criativo, é isso?
Acho que os dois.
Os dois,
a
né?
Neurociência hoje, acho que diz que é a interação entre os dois é que vai...
Então é possível, enfim. Você estar fazendo como eles, desenhando ou fazendo outras atividades e deixar essa interação trabalhando aí na mente, né?
Uhum.
O design possibilita também essas coisas.
Sim, sim. É, então, e aí eu acho que também não é só uma questão de se expressar. Quando eu falo sobre se expressar visualmente, eu não estou querendo dizer só se expressar através do desenho bidimensional, que a gente imagina geralmente, ou manual, né? Mas você tem essas outras maneiras de se expressar através da escolha de imagens. Hoje em dia, enfim, com os dispositivos móveis, todo mundo tem um celular, né? E fica tirando fotos, fazendo enquadramentos, escolhendo, fazendo pose. Quer dizer, essa configuração da visualidade que não se dá através do desenho manual também faz parte da área de design. E além disso, também a configuração das imagens ou da visualidade através da terceira dimensão. Então, se você tem um objeto, né, que é tridimensional, um carro, uma caneta, enfim, qualquer coisa, você consegue transitar, você gira ao redor desse objeto, você vê, enfim, a luz incide sobre ele, você tem outras, né, você tem aspectos táteis, inclusive, mas um livro também tem esses aspectos. Então, quando a gente fala sobre desenho, né, design próximo do desenho, a gente pensa, né, em design gráfico e imagina que ele é mais bidimensional, mas na verdade você tem uma dimensão tridimensional e material mesmo na prática do design gráfico, enfim. Então, e o curso, como ele envolve, né, tanto a área de design visual quanto a área de design de produto ou industrial, ele envolve também essa capacidade de se expressar visualmente através de peças tridimensionais, vamos dizer assim, né? Então, de coisas materiais e tridimensionais.
Uhum. Você está percebendo, caro ouvinte, o design vai longe. Tudo tem design, pelo jeito, aqui, né? Tudo que você está segurando, eu estou segurando a caneta, tem aqui nesse computador. Então, nem se fala, né? Nem se fala. Essas tecnologias todas por aqui tem um design sempre trabalhando. E como é que é a rotina da profissão? Como é o dia a dia de um designer?
Eu acho, bom, exatamente porque é uma área muito distinta, é difícil talvez de generalizar, mas eu diria que se a gente pudesse resumir ou generalizar, o designer geralmente ele trabalha, bom, para um cliente, né, ou a partir de alguma demanda, né, que é feita por alguém externo, embora, né, a gente possa, hoje em dia, enfim, lógico, você tem um monte de designers trabalhando a partir de demandas próprias, enfim, né, do próprio, ações de empreendedorismo, do próprio designer, mas o mais clássico seria, né, a partir de um cliente que contrata um certo serviço e que tem certas prioridades e tem um certo briefing. Tem um certo público também que vai ser atingido, vai ser usuário desses projetos, daquilo que o designer vai resolver. E o designer, bom, ele pode trabalhar também sozinho ou em equipe. Se ele trabalha em equipe, enfim, é a equipe que se encarrega, às vezes, né, de entender, né, qual é essa demanda, enfim, que é uma demanda, por um lado, de um cliente, mas é também de um público, né, de pessoas que estão do outro lado, enfim, que falam através do cliente, enfim, ou de alguma maneira que vão ser afetadas por esse produto, por esse serviço que o designer vai desenvolver. Então ele tem que entender essa situação, né, de uma, enfim, aí você tem várias técnicas para conseguir entender essa situação e tentar dar alguma solução para isso, né? Então, aí dependendo do tipo de solução, do tipo do design que a gente estiver falando, pode ser que envolva um processo industrial, então você tem que envolver ainda outros atores que seriam, né, os fabricantes, os próprios funcionários dessas fábricas que vão ter que lidar com esses materiais, enfim, então para produzir, embalar, finalmente, né, enviar esse produto, né, para esses usuários finais. E uma outra, então geralmente se pensava muito a respeito disso, né, sobre a concepção desses objetos e sobre essa relação com o cliente. Mas uma outra área do design que é muito importante, a gente valoriza bastante também no curso de design da FAO, é o que acontece depois que o produto foi usado, né? Então o que acontece com o pós-uso, né? Então você tem vários produtos que são difíceis de descartar, que geram lixo industrial perigoso até, ou enfim, danoso. Então, né, como é que você consegue controlar para que esse pós-uso desses produtos de design não seja nocivo, né, e não se volte contra os interesses da sociedade, enfim, para a qual você está desenvolvendo esses produtos. Então,
esse cuidado sustentável
também está dentro do curso. A gente tem professores, enfim, disciplinas que tratam dessa questão também.
Uhum. E com relação à parte de trabalho, de remuneração, né? É mais comum encontrar designers com carteira assinada ou mais trabalhando por job? E mais ou menos qual é a média salarial para quem inicia? Aí até aproveitando... Aliás, Letícia, você já está fazendo estágio?
Tô sim, na verdade eu tô no meu segundo estágio, inclusive.
Segundo estágio, opa!
Eu estagio com audiovisual e animação, na verdade. É um outro segmento, assim, tá dentro do design, mas é um segmento do lado. Mas eu uso, obviamente, design. E, bem, primeiro é salário de estagiário, né? O que o pessoal costuma fazer bastante são freelas, né? Freelancers, assim, por fora. Aí pra ajudar, mas normalmente é...
E são quantas horas o estágio? 6 horas?
É, 4 horas por dia.
4 horas por dia.
É, 20 horas semanais.
Tá, e a média salarial, sei que não é muito cortês, mas é para o pessoal saber quanto mais ou menos aí tá a faixa salarial.
Eu acho que normalmente é 600 a 800, assim, para 20
pra
horas.
Para 20 horas.
É, aí...
Tá. Mas normalmente a remuneração é o quê? Por jobs pequenos, grandes, são projetos quando você já tiver formado.
Varia bastante. Na verdade, o que acontece depende muito. Por exemplo, eu sou autônomo, tenho uma agência pequena de marketing digital. E aí a gente trabalha desde clientes muito pequenos até clientes grandes. Então varia um pouco também da verba que o cliente tem, varia muito do tipo de trabalho que você vai fazer, se ele é alguma coisa simples ou complexa. Então varia bastante. Tem trabalhos de R$400 e trabalhos muito maiores.
Então, mas fala dos maiores, quanto?
Cara, dependendo do que você for fazer, você vai fazer um app que é muito mais complexo e você precisa ter uma interação. Pode sair R$50.
Bom, é
isso. Entendeu? Então depende muito do projeto. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, depois eu comecei a fazer o curso na FAO, que foi um cartão de visita para uma amiga, eu cobri R$100. Mas eu já fiz sites que só foram valores muito mais altos. Então, assim, depende muito da... Não tem mais... Quando você trabalha com estágio, normalmente é de 600 a... R$1.000, dependendo da quantidade de horas que você trabalha.
Ah, o Neto é um businessman, ele cobrou da amiga R$100 aí. Ó. E ficou bom?
Ficou, ela gostou.
Começou a fazer bastante contato aí.
Sim, era uma amiga arquiteta.
Muito bom, a gente vai fazer... Vamos para o nosso design musical aqui. Tem uma segunda... Não sei, seria o Rolex esse telefone aqui?
Não sei se esse é um Rolex.
É uma tentativa dele. O design dele é bem parecido, mas é tão bom quanto, viu? Essa música que a gente vai tocar agora chama Seria o Rolex. De quem que é e por que dessa escolha?
Ah, então, é de uma banda de Brasília chamada Móveis Coloniais de Acaju. E eu escolhi essa música Será o Rolex, porque, bom, na verdade eu escolhi a banda, porque a banda, o vocalista da banda, e parece que alguns integrantes também, se formaram em design na Universidade Nacional de Brasília, a UNB.
Opa, então tem um design interessante esses móveis aí de Acaju, né?
Ah, pois é.
Vamos ouvir o design do Móveis Coloniais de Acaju.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.